UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista? Ó, já são mais de 60 as delações na Operação Lava Jato, 93 pessoas já foram condenadas e na tarde de ontem caiu o terceiro ministro do governo interino de Temer, citado em delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Para conversar com a gente sobre delações, consequências políticas, quedas de ministros, falamos agora com a professora do Departamento de Ciência Política, coordenadora do Grupo de Pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral, professora Mara Teles. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação.
Ok, muito bom dia para vocês.
Professora, as delações não param e mais um ministro do governo interino cai com elas. O que, que esse quadro apresenta, professora? O que a gente pode entender aí com essas quedas também?
Olha, a gente pode entender, eu vou usar inclusive uma das gravações que foi feita pelo ex-ministro Romero Jucá, que foi a primeira pessoa que caiu no governo do presidente interino Michel Temer. Na gravação dele ficou muito claro que eles queriam afastar o presidente para que pudesse barrar as operações da Lava Jato, palavras dele, do ministro que caiu do governo interino. Então não tem nenhuma surpresa que, na verdade, esse afastamento da presidente Dilma foi feito para proteger uma série de políticos que estavam envolvidos na operação Lava Jato. Por isso a necessidade que eles têm agora de correr com um pedido de impeachment, que provavelmente novas delações vão sair envolvendo ministros, envolvendo secretários, envolvendo inclusive o próprio presidente interino Temer. É uma hipótese que vários pesquisadores e analistas já tinham colocado. Esta operação feita para afastamento da presidente trata-se nada mais, nada menos de um golpe parlamentar para proteger políticos que vêm agindo em casos de corrupção desde a década dos 90 e que não envolve apenas o PMDB, envolve inclusive partidos da oposição, como o PSDB, que foi no que iniciaram as denúncias e agora foram capturados por essas mesmas denúncias. Isso quer dizer o quê? Um sistema partidário que está se fragilizando diante dos inúmeros casos e denúncias de corrupção, e isso só pode gerar um país ingovernabilidade, crise institucional, e essas crises vão afetar, como já estão afetando, a economia brasileira.
Professora, a senhora aí falou de crise partidária, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Na verdade, o que está acontecendo desde o ano de 2014, quando a presidente foi eleita em 2014, independente ou não do partido que foi eleito, algumas pessoas da oposição começaram desde logo a dizer que as urnas estavam fraudadas. Ora, coloca-se aí em suspeição todo o processo eleitoral. A maior parte da população hoje, de acordo com as pesquisas que nós temos, acredita que as urnas estão fraudadas. Não, as urnas brasileiras nunca foram fraudadas. O TSE sempre apurou a veracidade das próprias urnas. Então, quando políticos da oposição, etc., começam a colocar em suspeição o próprio resultado da eleição, a cidadania começa a desconfiar de todos os procedimentos democráticos, como eleições, como julgamentos, etc. E isso afeta não apenas o PT, no ponto de vista da desconfiança. As pessoas começam a desconfiar de todo o sistema partidário. Nós temos hoje 75% das pessoas que não têm mais preferência partidária. Essas pessoas que apoiavam o partido da presidente Dilma não passaram a apoiar outros partidos da oposição. Ou seja, nós temos aí todo um processo de desalinhamento partidário. Isso é muito sério, porque a democracia necessita que os indivíduos confiem nas instituições, confiem nos partidos e confiem nos políticos. Quando a oposição irresponsavelmente começou a atacar todas as instituições, dizendo que partido A roubava, que partido C roubava, etc., é óbvio que isso vai gerar um antipartidarismo como reação a uma percepção de corrupção que estava sendo visibilizada e se transformou num escândalo político no país. Isso é sério. Em outros países do sul da Europa, como Grécia, Portugal e Espanha, nesse tipo de processo de deslegitimação dos partidos políticos, surgem líderes neopopulistas como salvadores. É o caso, por exemplo, das pessoas hoje confiarem mais um juiz de primeira instância como o Moro, que não é um político, do que confiarem na política efetivamente. Isso é muito grave. Isso gera desestabilização no momento em que as democracias todas, inclusive fora do Brasil, estão se fragilizando bastante. Então, eu acho que o Brasil está numa crise séria, numa crise das instituições. O próprio Supremo trabalha com medidas que podem agradar a opinião pública, como mandar prender deputado, mas isso é incorreto. Você não pode, o Supremo e os juízes não têm a possibilidade real, eles não podem fazer isso do ponto de vista legal, a não ser que eles passem em cima da Constituição. Então, nós temos instituições jurídicas que não funcionam, que funcionam politicamente, nós temos redes que incendiam o país apenas falando de corrupção, nós temos um governo interino absolutamente envolvido em casos de corrupção, então não se sabe como o país sairá disso, porque a economia parou de funcionar, tá certo? Não existe uma base coesa dentro do governo do interino para dar sustentação às medidas econômicas, e isso vai agravar a crise econômica. A política está interferindo, inclusive, na economia. E a economia interfere, por sua vez, na percepção que a população tem da política.
Uhum. E professora, pensando aí, trazendo o caso Cunha também, né, com a aprovação aí do pedido de cassação no Conselho de Ética, com chances reduzidas aí de salvar seu mandato no plenário na Câmara, o deputado afastado Eduardo Cunha passou a considerar a hipótese de colaborar com a Justiça por meio das delações premiadas, também renunciar à presidência da Câmara. Qual que é a estratégia aí, professora? É cair, mas não cair sozinha? Levar mais gente aí com ele?
Pelo que ele tem dito, ele disse que, inclusive nas gravações que foram feitas, que o próprio pedido de impeachment do deputado afastado Cunha seria uma vingança contra a presidente, na medida em que a presidente teria dito que iria afastar os quadros indicados por Cunha em Furnas. Então veja o processo que a gente está vivendo no Brasil. Partidos que estão completamente perdendo a legitimidade, indivíduos que agem por vingança, é provável que, dependendo, a gente olhando um pouco o passado do deputado Cunha, que ele agiu com vingança, que ele busque agora se vingar também, para que ele não caia sozinho. Isso pode ser também uma chantagem. Nós estamos vivendo um período em que a irracionalidade está imperando. Não é razoável que os deputados comecem a acusar um aos outros, que isso vai desmontar completamente o sistema político. Nós não sabemos também se essas delações são feitas por vingança, o quanto que tem de verdade ou quanto que tem de mentira nessas delações. Sim. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito séria. É óbvio que o deputado Eduardo Cunha está envolvido em desvios de milhões, mas, infelizmente ou felizmente, ele é um parlamentar e tem foro privilegiado. Então, o Janot ou o Teori ou outro membro do Supremo não pode pedir o afastamento de um parlamentar. Quem tem direito de fazer isso é a Câmara. Por mais que nós achamos que seja justo o afastamento do Cunha, e é justo, o único órgão que pode fazer isso é o Legislativo. Mas o Judiciário também quer fazer justiça com as próprias mãos, passando em cima da Constituição. Ou seja, nós não sabemos que quadro é esse, que jogo de xadrez é esse, no qual o Legislativo toma medidas ilegais, o presidente Cunha passou várias vezes em cima do regimento para forçar o impedimento da presidente, que está sendo afastada por questões que ninguém sabe, uma vez que ela não está envolvida em corrupção. O Judiciário também, várias vezes, legisla, pede afastamento de deputados, e o Judiciário não pode fazer isso, por mais justo que seja. Então a gente vive num momento de justiceiros, que querem fazer justiça com as próprias mãos, com delações, com indicações de outros amigos, entre aspas, ou seja, é um período muito difícil a gente fazer análises políticas, porque poucas teorias políticas podem explicar o que está acontecendo hoje no país. Parece uma máfia organizada com interesses fisiológicos entre os deputados e um tentando se proteger de novas delações. As próprias delações, eu não sei, por mais que elas revelem fatos que deveriam ser revelados, eu não sei se essas delações estão sendo feitas de modo legal também. Então nós temos aí um imbróglio na política brasileira, muito sério.
E qual o possível cenário aí para a Câmara dos Deputados com a saída de Cunha da presidência, professor?
Olha, veja que a pessoa que pode assumir no lugar dele é um deputado que ganhou dinheiro, muito dinheiro, e que disse que ganhou esse dinheiro, que ganhou na loteria. Virou uma brincadeira absurda. Como um deputado que tem recursos, que se enriqueceu durante a sua vida política, alega que o enriquecimento veio do fato de ter ganhado 12 vezes na loteria. É isso que eu estou dizendo. É, a gente não tem mais comparabilidade, qualidade de representação para poder fazer um julgamento, distante do que está acontecendo na Câmara. A gente não sabe o que pode acontecer do ponto de vista das teorias políticas, porque nós temos um jogo sendo jogado com vinganças pessoais, etc., com partidos tentando se proteger da corrupção o tempo todo. E nós vimos que a corrupção no Brasil vinha desde 1990. O delator disse que o senador Aécio Neves organizava a corrupção desde os anos 90, que teria, segundo o delator, comprado a sua própria eleição na presidência. Então nós temos aí um governo do interino absolutamente corrupto, 3 dos seus ministros caíram, é sustentado pelo baixíssimo clero, que é comandado por Cunha. Cunha fora do jogo pode ser uma peça perigosíssima, porque ele pode tentar se vingar ou ele pode tentar chantagear o governo do interino Michel Temer, que também, segundo consta pela delação, organizava as propinas dentro do PSDB. Ou seja, nós temos inúmeros envolvidos, o que justifica a hipótese de que efetivamente foi um golpe parlamentar que aconteceu no país. A presidência tem condições de voltar? Não sei. Não sabemos quem é que governa com essa Câmara desse modo. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar o tempo todo. A questão da governabilidade com esses parceiros que nós estamos vendo aí dentro do parlamento, que compravam eleições e que atendiam interesses da bancada da bala, que agora quer armar o país, a bancada dos evangélicos, que querem retroceder em diversas conquistas das minorias, e da bancada dos ruralistas, cuja única coisa que eles querem fazer é descer o pau nos movimentos sociais, sobretudo no movimento sem terras. É um período dificílimo para o país.
E professora, a senhora fala aí da governabilidade, se Dilma não sabe, né, a possibilidade de Dilma voltar, como é que fica. É isso que eu queria perguntar para a senhora. Eleições são possíveis.
Eu sou uma constitucionalista. Eu acho que a presidente, sendo inocentada, é o que deveria ser feito. Não sei se o será, duvido que o será, em função do fato de que querem afastar a presidente para se proteger. Eu acho que dificilmente, com esta Câmara, ela conseguiria governar. Por outro lado, as eleições novas significariam uma PEC, que seria uma emenda constitucional, não está previsto. Nós temos que trabalhar com estabilidade democrática no país. As pessoas têm que perceber que quando eles retiram um presidente, quando vão para a rua vestido de camisa amarela, contra a corrupção, fazendo um discurso moral para justificar, na verdade, o fato de que elas queriam tirar um presidente em função dos avanços sociais, as pessoas têm que perceber os resultados das suas escolhas. Qual que foi o resultado da sua escolha? Afastar a presidente. Agora vamos de novo para a rua pedir eleições diretas. Isso se chama populismo, ou seja, você passar em cima das regras do jogo e governar apenas com a opinião pública. A opinião pública nem sempre conhece os procedimentos e as regras. Então não, as regras têm que ter regularidade, tem que ter estabilidade. Se a presidente voltar, por pior que seja o governo dela, ela tem que cumprir o seu mandato, nem que seja debaixo de protestos, porque a gente tem que ter estabilidade institucional. Então, eu acredito que novas eleições é um populismo e é um golpe dentro do golpe que foi feito. Entende? Então, eu acho que a gente tem que, nesse princípio, nessa desnorteio do país, no mínimo manter as regras. As eleições foram feitas em 2014. Que o interino governe até 2018, ainda que seja um governo golpista, ou que a presidente legitimamente eleita volte e governe até 2018. Eleições nesse momento é, na verdade, você novamente dar um golpe na Constituição e nas regras do jogo. Nós não podemos viver de golpe em golpe. Nós temos que ter uma certa estabilidade democrática mínima, já que todas as instituições aí estão desfuncionando, na verdade, no país.
Tá certo, professora Mara Teles, muito obrigada pela participação mais
obrigada
uma vez aqui.
Obrigada, você está, então eu queria no final dizer fora Temer.
Obrigada, professora, pode sempre contar aqui com a gente, um bom dia, viu?
Bom dia.
Tá aí, você ouviu a entrevista com a professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Grupo de Pesquisa, Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral, professora Mara Teles, né? Falamos aí um pouco sobre as delações, quedas de ministros interinos. Se você perdeu alguma parte e quer ouvir a entrevista novamente, estará daqui a pouquinho disponível em nossa página www.fmg.com.br/rádio, fmg.br/rádio, e junto com ela, muitas outras entrevistas que a gente já fez nesse mesmo espaço aqui no Conexões, analisando o nosso momento político, né? Desde março a gente começou com essa série, então estão todas lá disponíveis para você ouvir depois, guardar, botar no seu MP3 player aí, né? No seu tocador de MP3 e ouvir quando quiser, ok? Entre e fique à vontade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.